Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação. Produção, Aline Lira. Apresentação, Beatrice Bruno e Jean Potência. Direção, Cláudia Trimarco. Edição, DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Olá, meu povo! Está começando mais um Terra da Gente. Você, meu amigo e minha amiga produtora, segue a programação aqui comigo, Jean Carlos Potência. Ô, Potência! E comigo também, a jornalista Beatrice Bruno. Olá, Beatrice!
Olá, Potência! Olá também aos nossos amigos ouvintes do campo e da cidade que estão sintonizados aqui com a gente. E eu já começo o programa avisando que tem muita informação, que vai desde a aftosa até a orientação para o descarte correto de embalagens de agrotóxicos. Tem muita coisa interessante para rolar por aqui. Falando em coisas interessantes, Potência, nós temos uma novidade na grade do programa. É que o governo do estado, por intermédio da Agraer, firmou um convênio com a rede JFM do Grupo Feitosa. E a partir desta edição, nós ampliamos a nossa cobertura pelo interior do estado, com transmissão em 29 municípios e 4 distritos. Tudo isso porque nós, do Terra da Gente, queremos atingir o maior número de produtores e trabalhadores rurais.
Destaque do dia.
Está aberto o segundo edital para boas práticas de ATER. O governo federal lançou o segundo edital para a Seleção Nacional de Boas Práticas de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. As inscrições para a edição 2016 poderão ser encaminhadas de 1º de junho a 20 de julho para as comissões estaduais que já estão sendo formadas em todas as unidades da federação. Em Mato Grosso do Sul, os membros da comissão estadual que trabalharão na Seleção de Boas Práticas estiveram reunidos no dia 3 de junho no prédio da Agraer e Cepaf, em Campo Grande, para discutir o edital. Os projetos selecionados no concurso serão anunciados durante o 2º Seminário Nacional de Boas Práticas de ATER, a ser realizado entre 5 e 7 de dezembro de 2016, em Brasília. Os vencedores terão seus trabalhos publicados em versão impressa da Cartilha de Boas Práticas. Podem participar do concurso as instituições de ATER credenciadas no Sistema Informatizado de Assistência Técnica e Extensão Rural CIATER, da União. Outras informações, acessem www.mda.gov.br, repetindo, www.mda.gov.br. Aline Lira para o Terra da Gente.
Cotação.
Na Ceasa de Mato Grosso do Sul, a abóbora está sendo vendida a R$ 3,80 o quilo. A abobrinha a R$ 3,50 o quilo. A beterraba está tabelada em R$ 2,00 o quilo. E o limão Tahiti é comercializado a R$ 1,60 o quilo.
Previsão do tempo.
O outono deste ano segue atípico, diferentemente dos demais anos. O mês de junho segue bastante úmido, com a ocorrência de chuvas e baixas temperaturas.
Na capital, o fim de semana será com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, inclusive à noite. A máxima no sábado deve chegar a 18 graus e a mínima é de 11 graus. No domingo, os termômetros devem registrar entre 23 a máxima e 12 graus a mínima.
Já durante a semana, as temperaturas devem elevar um pouco, ficando entre 29 graus a 18 graus. Há possibilidade de chuva à tarde e à noite na segunda-feira, dia 13 de junho. Os demais dias deverão ser nublado, mas sem chuva.
Mais ao norte do estado, em Sonora, o clima deve ser um pouco mais elevado. No sábado e domingo, a temperatura deve ficar entre 16 a mínima e 29 graus a máximo, e possibilidade de chuva durante a semana. Na segunda-feira, dia 13 de junho, a água deve cair à tarde e à noite. Já na terça-feira, dia 14 de junho, é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de chuva a qualquer horário. O restante da semana é de sol, com algumas nuvens, mas não chove.
Agora o frio deve bater nas casas de Ponta Porã. Conhecida como uma das cidades mais frias do estado, o fim de semana será com cara de inverno. A menor temperatura será no domingo, com máxima de 15 graus e mínima de 8.
E a dica para a população de Ponta Porã é ficar preparada com cobertores e agasalhos. Isso porque a temperatura não deve subir muito durante a semana. De segunda a quinta-feira, a mínima pode chegar a 10 graus. As temperaturas só voltam a subir mesmo na sexta-feira. Assim mesmo, com cara de inverno. A máxima é de 28 graus e a mínima de 16 graus.
Outra recomendação aos moradores de Ponta Porã é pegar o guarda-chuva. A segunda-feira será chuvosa durante o dia e a noite. A quinta e sexta-feira também devem ocorrer pancadas de chuva.
Parabéns, parabéns.
Hoje, dia 11 de junho, é aniversário da cidade de Maracaju, que completa 91 anos de muita história. O município é conhecido nacionalmente como a capital da linguiça, sendo também uma das maiores produtoras de grãos do estado.
E quem fará aniversário nessa segunda-feira, 13 de junho, é a cidade de Porto Murtinho, que completa 104 anos.
Essas duas importantes cidades de Mato Grosso do Sul, a gente deixa aqui os nossos parabéns. Estendo também, inclusive, os parabéns aos habitantes de Maracaju e Porto Murtinho, eles que são responsáveis pelo desenvolvimento desses dois municípios.
E aproveitando esta parte do programa, a gente deixa o nosso abraço também a todos os citricultores de Mato Grosso do Sul. Pelo dia 8 de junho, dia do citricultor. A você, produtor de limão, abacaxi, laranja, acerola e tantas outras frutas cítricas conhecidas pelo teor mais ácido.
A origem da comemoração teve início em 1968, no 40º aniversário da Estação Limeira, na Unidade de Pesquisa de Citricultura, criada na cidade de Limeira, São Paulo.
A data foi criada para divulgar e discutir assuntos ligados à citricultura. Assim, o Dia do Citricultor ficou estabelecido como 8 de junho. Então fica aqui o nosso respeito e agradecimento a essa classe produtiva do estado.
E nós vamos para um breve intervalo, mas antes você curte a música Kikiô, na voz de Geraldo Espíndola.
Kikiô nasceu no centro, entre montanhas e o mar. Kikiô viu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani. Kikiô morreu feliz, deixando a terra para os dois. Guarani foi pro sul, Tupi pro norte, e formaram suas tribos, cada um no seu lugar. Vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão. E sofreram tantas dores, acuados no sertão. Tupi entrou no Amazonas, Guarani ainda chama. Kikiô na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Kikiô na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Kikiô na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Kikiô. Kikiô nasceu no centro, entre montanhas e o mar. Kikiô viu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani. Kikiô morreu feliz, deixando a terra para os dois. Guarani foi pro sul, Tupi pro norte e formaram suas tribos, cada um no seu lugar. Vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão. E sofreram tantas dores, acuados no sertão. Tupi entrou no Amazonas, Guarani ainda chama, piqueou na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Piqueou na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Piqueou na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Piqueou.
Estamos apresentando Terra da Gente.
Governador Reinaldo Azambuja visita a capital federal.
Educativa 104 Notícias.
O governador Reinaldo Azambuja esteve em Brasília, onde participou de reuniões importantes nos ministérios da Justiça, Educação, Transporte e Cidades. Reinaldo Azambuja faz um balanço sobre a sua viagem à capital federal.
Tivemos ali uma pauta com o ministro da Justiça importante, que é na questão da fronteira, do apoio para o reforço aqui de contingente, de inteligência na fronteira. E isso, ontem o Barbosinha teve outra reunião com ele lá. É o ministro Padilha, principalmente nessas questões, reforçando o interesse do Estado nessa questão fronteira, questão do sistema prisional, que acaba recaindo a Mato Grosso do Sul todo o ônus da apreensão do tráfico, mas principalmente das pessoas que são presas do tráfico internacional. Então, ficou do governo, dentro de 10 dias, estudar uma proposta, não só para Mato Grosso do Sul, mas para as fronteiras do Brasil. O ministro Padilha ficou de encaminhar isso. Fizemos uma pauta com o ministro da Educação, principalmente na reestruturação de algumas escolas, que é de um programa federal que chama PAR. Isso já está cadastrado desde o início do nosso governo. E a gente pediu ao Mendonça que acelerasse essas liberações para recuperar 70 escolas que estão em piores condições de físicas, de atendimento ao aluno. E também pedimos a ele um apoio àquela formação continuada. Nós estamos fazendo um trabalho de formação de 26 mil professores, está sendo custeado 100% com recursos do Estado, e a gente pediu o apoio do governo federal nisso. Ministro dos Transportes, nós tivemos uma boa pauta também, que é uma pauta principalmente na pactuação da questão da Malha Oeste, da rede ferroviária. Eu acredito que está avançando bem para um avanço de investimentos da LL Rumo aqui no Estado. Acho que nós poderemos, nos próximos dias, ter algumas notícias positivas nesse sentido. A questão da concessão da BR-267 e BR-262. Tem aquele PMI do governo federal, para que o governo possa acelerar isso das propostas, que também é interesse nosso. E os aeroportos regionais. Nós temos alguns aeroportos regionais que estão no programa federal de investimentos e nós fizemos a nossa parte. O que é a parte do Estado? Organizar documentação, licenciamento ambiental, isso tudo foi feito. Agora está na fase do governo federal, que é licitar e iniciar os investimentos. Então essa pauta foi tratada e convidei o ministro para dia 29 de julho, que nós vamos ter aqui em Campo Grande o encontro da Rota Bioceânica. Nós teremos aqui 4 embaixadores dos países e o ministro dos Transportes nos garantiu que viria aqui também para a gente junto tratar essa pauta da Rota Bioceânica via Porto Murtinho. Tivemos também o Bruno Araújo das cidades, né? Nós temos uma pauta que é principalmente a construção de casas, Minha Casa Minha Vida, e algumas obras de saneamento e as emendas praticamente todas de infraestrutura que os parlamentares colocaram para o governo estão no Ministério das Cidades. Então a gente apresentou o relatório das emendas e pedimos a ele agilidade na liberação desses recursos para que essas obras possam caminhar.
Em Tocantins, o governador participou do Fórum dos Governadores e falou sobre a proposta de renegociação das dívidas dos estados.
Os governadores pactuaram uma proposta de voltar à origem com IPCA mais 4. que seria calcular desde 98 por essa fórmula. Mandou também uma proposta de 2 anos de carência, quer dizer, nesses 2 anos não se... e manter aquilo que a lei 257 diz, que é um alongamento até 2048. Então essas foram as bases da proposta dos governadores. Agora o ministro Meirelles ficou de nos chamar, e eu acho que aí nós vamos achar o ponto de equilíbrio aí de uma proposta comum para ser remetida, provavelmente no próprio projeto que já está lá na Câmara, que é esse 257.
Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Notícia importante para todos os assegurados do INSS-PREV, Previdência dos Servidores Sumatogrossenses. O recadastramento do Censo Previdenciário está chegando no seu município. Acesse o site www.censo.ms.gov.br e se informe sobre as datas e locais de atendimento. E veja a relação de documentos que você deve levar. Em caso de dúvidas, ligue 67-3323-7356 ou acesse o site www.censo.ms.gov.br. O censo é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. E quem não participar, terá seus vencimentos bloqueados.
Educativa 104.
104. Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Mato Grosso do Sul é o estado que mais avança no ranking da transparência.
Educativa 104 Notícias.
O Mato Grosso do Sul, que tinha a nota de 1,4, agora passou para 9,1 na avaliação do Ministério Público Federal no ranking da transparência. Foi o estado brasileiro que mais cresceu no ranking nacional da transparência. Agora, ele está em quinta melhor posição entre os 10 governos estaduais mais transparentes. As melhores notas são do estado do Ceará, Espírito Santo e Rondônia, com 10, Goiás e Tocantins, com 9,8, 9,7 Santa Catarina e São Paulo, 9,2 Minas Gerais e Rio Grande do Norte e 9,1 Mato Grosso do Sul. O secretário adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Jader Giulianelli, fala sobre as ações que foram tomadas para que esta nota fosse possível.
Uma promessa de campanha do governador Reinaldo Zambuja de ter uma melhoria da transparência do governo para a sociedade. E quando começou esse projeto, em 2015, tinha muitos desafios a serem vencidos, principalmente na parte do portal, que deveria ser algo que a população conseguisse consultar e ter acesso a despesas, receitas, contratos, remunerações, como também principalmente na unidade do ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que tem que ter o físico, para alguém que queira procurar fisicamente uma unidade, como também o eletrônico. E ao longo de todo esse tempo, o governo começou a desenvolver tudo isso, tendo a entrega sido efetuada agora, e o que melhorou a nota, pois hoje o portal ele atende a todas as necessidades de quem quer consultar a receita do estado, ITAI, tem as despesas, os contratos, inclusive com a cópia dos contratos e não só do edital de licitação, como também a remuneração dos servidores e também outras demandas que porventura a pessoa tenha, o cidadão tenha e queira perguntar, que ele pode perguntar ou fisicamente no SIC físico ou digitalmente no SIC, acompanhando os prazos e tendo depois de 20 dias a sua resposta. Nós conseguimos um grande avanço de 1,4 para 9,1 em um curto espaço de tempo. Foi a evolução mais significativa de todos os estados em um período curto de tempo. E agora a nossa meta é o 10.
O estado agora ocupa o quinto melhor posição no ranking nacional. Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Voltamos a apresentar Terra da Gente. É tempo de plantar.
A
plantação de abacaxi pode ser um excelente negócio no Brasil.
Escolher a época certa para o plantio do abacaxi é essencial para que a colheita seja bem sucedida. Se você vai optar pela cultura de sequeiro, ou seja, sem a utilização da irrigação mecânica da planta, o ideal é plantar as sementes entre o meio e o final do verão, quando ocorrem as chuvas com maior frequência e que são necessárias para estimular o crescimento.
Como estamos em um outono atípico no estado, com ocorrência constante de chuvas, a dica é aproveitar esse tempo também para o plantio de fruta.
Porém, é bacana destacar que os produtores que investirem em cultivo irrigado, não há uma data certa para começar a plantação de abacaxi, uma vez que é possível começá-lo durante todo o ano.
No entanto, tanto a irrigação como a plantação de cerqueiro deve ser monitorada, pois apesar de necessitar de água, a planta não suporta o encharcamento do solo.
Receitas da nossa terra.
Sabe aquela abóbora que está pronta para ser colhida na sua horta ou está parada na sua geladeira, sem destino certo? Pois bem, que tal transformá-la em uma saborosa sobremesa, o pudim de abóbora? Anote os ingredientes, que aqui manja de receita, hein? Uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite em uma xícara de chá de abóbora cozida. Você pega a abóbora e coloca dentro da xícara. 2 colheres rasas de sopa de amido de milho, 3 gemas e 3 claras batidas em neve. Olha só o modo de preparo, não tem segredo. Reserve as claras, bata no liquidificador os demais ingredientes até formar um creme homogêneo. Coloque o creme em uma vasilha e junte as claras misturando. Caramelize a forma com açúcar. Coloque a mistura nesta forma, assim em banho-maria, em temperatura média. Ou cozinhe em forma própria para um pudim. Sabe como é que faz o pudim, né? Aquele negócio todo. Você coloca ele em banho-maria, aquele mesmo sistema lá. Faz daquele jeito lá que vai dar certo. O pudim pode ser enriquecido com 2 colheres de coco. Essa aqui é uma sugestão particular. Coco ralado. Você pega 2 colheres, joga por cima, entendeu? O tempo de preparo é de cerca de 45 minutos. O rendimento rende 10 porções para você fazer a sua sobremesa e degustar como você quiser. E esse pudim, vou falar para você, é uma potência. Ô, potência!
Falando com o produtor.
E para o quadro Falando com o Produtor de hoje, contamos com a presença do engenheiro agrônomo da Iagro, Felipe Petelinkar, ele que faz parte do projeto Campo Limpo de Descarte de Embalagens Defensivos Agrícolas. Conta aí pra gente o que significa, né, o nome desse projeto, que tem um nome bem curioso, lembra um pouco essa questão ambiental, de um mês, né, de junho, que é dedicado ao meio ambiente.
Então, o projeto Campo Limpo, ele vai acontecer nessa versão, né, no assentamento de Itamaraty, durante os dias 6 a 10 de junho, na Semana do Meio Ambiente. A gente pretende executar atividades de educação sanitária e coleta itinerante de produtos agrotóxicos e embalagens de produtos agrotóxicos que estiverem nos lotes dos assentados.
E assim, quais são os benefícios desse descarte correto?
Os benefícios diretos de se tirar a embalagem vazia dos lotes é você retirar aquele passivo ambiental que está ali parado, descontaminando o meio ambiente dessas embalagens, e também como secundário aí, trazer mais saúde ao meio ambiente, aos próprios usuários dos produtos agrotóxicos, as pessoas que convivem ali na comunidade.
Porque assim, quando a pessoa ela joga, né, de uma forma descarta no meio ambiente, isso dá um problema no solo, o que pode acarretar?
Pode acontecer a contaminação do solo, de água, pode acontecer também a contaminação de animais e até de pessoas, né, com os produtos, com restos de produtos que estejam na embalagem. Por isso, a necessidade de se fazer a correta devolução, né? Não é simplesmente pegar e devolver essa embalagem. Tem que ser feita de forma correta.
E assim, e como que é esse descarte correto, né? Como que ele tem que ser feito?
É, boa pergunta. As embalagens devem ser, primeiramente, elas devem, após o uso, separadas pelo tipo, né? Se ela for uma embalagem lavável, do tipo rígida, em que o produto seja percível em água, essa embalagem deve ser tríplice lavada, ou seja, 3 vezes lavada e devolvida ao tanque de pulverização, no momento da aplicação. E após isso ela deve ser perfurada para não ser reutilizada. As embalagens que não são rígidas, que não são laváveis, essas aí elas devem ser acondicionadas em embalagens de resgate, ou seja, embalagens que sirvam para o transporte até a central. Após feito isso, elas estejam acondicionadas de forma correta, perfuradas, o produtor deve entrar em contato com a central, o posto de recebimento mais próximo, ou que também está anotado no rodapé da nota fiscal de compra desse produto. A revenda é obrigada por lei a informar para o produtor qual é o posto central de recebimento mais próximo para ele fazer essa devolução. Então ele deve entrar em contato com esse posto ou central de devolução e fazer o seu agendamento. Feito o agendamento, se encaminhar até esse posto central e fazer a devolução correta. O Iagro hoje possui um escritório em cada município do estado e a gente dispõe ainda de um 0800 aqui na central, em Campo Grande, que é o 0800-647-2788. Da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, onde a gente possui cerca de 10 técnicos habilitados a responder aos questionamentos, a atender denúncia e dar as orientações corretas para o produtor. É importante lembrar que o produtor, após a aquisição do produto agrotóxico em alguma revenda, ele tem um ano para fazer essa devolução. Então, se ele adquiriu, usou, ele tem um ano para fazer essa devolução. Então, é por isso que o produtor tem que fazer quanto antes a devolução dessa embalagem.
Então, só repetindo, nós vamos deixar aqui também o telefone novamente, que o Felipe acabou de falar, é o 0800-647-2788. Então, quem precisar ligar para resolver aí essas questões das embalagens, é só ligar aí no número. Repetindo, 0800-647-2788. E nós ficamos por aqui, eu agradeço aí a participação. Felipe, muito obrigada, viu? E conte aqui com a gente sempre que precisar para falar alguma coisa diretamente com o produtor rural. Aline Lira para o Terra da Gente.
Agenda Rural.
Termina domingo, dia 12 de junho, mais uma edição da Expo Verde, exposição agropecuária do município de Rio Verde.
Outra ação que também termina neste domingo é a 48ª Exposição Agropecuária de Maracaju, a Expomara. Dia 15 de junho começa a 35ª edição agropecuária industrial e comercial de Nova Andradina.
O Terra da Gente está chegando ao fim, mas você que está nos ouvindo pode participar do próximo programa. Basta enviar alguma sugestão ou comentário para a nossa produção. Anote o nosso e-mail, programaterradagente@gmail.com. Repetindo, programaterradagente@gmail.com. Ou, se você preferir também, recebemos cartas. O endereço é Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. Eu vou falar pausadamente para não ter erro, hein? Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. CEP 79031310. O envelope deve ser endereçado aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraer.
A gente se despede com o som de Chico Mineiro, com a dupla Tunico e Tinoco, os pioneiros do modão sertanejo do Brasil. Rola aí, DJ! Um abraço pra vocês e até a próxima, meu povo!
Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Thank you.
mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão.
Estamos apresentando Terra da Gente.